Olá, bom dia! Eu sou o Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere do resíduo à energia limpa. Saiba como é feita a recuperação de nutrientes a partir de tecnologias e estratégias. Conheça especificamente o case da Estruvita. E ainda, Caxias do Sul poderá ter a primeira usina de biogás e biometano. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast. Nessa parte do programa, o assunto é o avanço em recuperação de nutrientes. Do resíduo à energia limpa. Saiba como é feita a recuperação a partir de tecnologias e estratégias. Conheça o case da Estruvita. A analista da Embrapa Suínos e Aves, Fabiane Goldschmitz Antes, concedeu entrevista sobre o assunto. Acompanhe.
Fabiane, vamos então contar para a audiência o que é a Estruvita?
Sim. A Estruvita, quimicamente falando, é um mineral composto de fosfato, magnésio e amônio. Esses minerais, né, esses constituintes, eles estão presentes nos efluentes. E quando a gente pensa em efluente após digestão anaeróbia, que é o resíduo que sobra após a produção de biogás e biometano, é um volume muito grande. E ele precisa ser gerenciado, disposto. Então, a primeira opção de uso é uso agrícola, é distribuir isso numa lavoura, numa capineira. Porém, quando a gente tem uma produção de biogás, biodigestores muito grandes, que geram um volume diário muito elevado desse efluente, o solo próximo, a área agrícola próxima, ela não comporta mais absorver esse material. Então, a gente precisa pensar em outras alternativas. Por essa composição, por esses elementos que estão presentes nesse efluente, naturalmente, esse mineral, a estruvita, ela vai se formando, e aí acaba gerando um problema no sistema de tratamento do diastato, do efluente líquido, porque é um material sólido que vai aderindo às tubulações e que gera entupimento. Então, isso é um problema sério que as plantas enfrentam e, por vezes, precisam substituir totalmente as tubulações. Isso gera custos e prejuízo. Então, a gente pensou em aproveitar essa dificuldade para gerar realmente um insumo. Porque essa estruvita, fosfato de amônio e magnésio, é um mineral com potencial fertilizante. Né? Se a gente pudesse remover esse sólido ali e transportá-lo para outras regiões onde existe necessidade de fertilizante, seria o melhor cenário. Então, é nesse sentido que nós passamos a desenvolver pesquisas, estudos na Embrapa, de modo a poder recuperar esse mineral de forma economicamente viável e aí resolver dois problemas. Um, a questão do entupimento das linhas, né? E também recuperar esses nutrientes do digestato e poder aproveitá-lo como fertilizante, agregando valor ao que antes era um problema ambiental.
Claro. Ficou claro que é, então, um fertilizante, né? Mas dentro da ideia hoje do cenário entre fertilizantes possíveis, né? Quais, por exemplo, os benefícios desse processo todo em relação aos demais, com vistas à estruvita?
Bom, a estruvita já não é uma coisa nova, né? Já existem estudos publicados na literatura. O que se sabe, já se sabia dela, é que em relação a outros fertilizantes, ela é considerada um fertilizante de liberação lenta. Ou seja, esses nutrientes eles ficam disponíveis no solo por mais tempo e isso permite um maior aproveitamento deles pelas plantas. Então, a longo prazo, médio e longo prazo, a gente tem aí uma diminuição da necessidade de aplicação de fertilizante. Então, esse é o principal benefício comparando ele a outros fertilizantes de amplo uso, né, agronômico.
Uhum. Fabiane, sobre a questão das aplicações, né? A gente entendeu um pouco o que é a Estruvita, como ela funciona, quais algumas vantagens que ela apresenta, mas obviamente deve ter algumas culturas e alguns tipos de negócios agrícolas para os quais ou já há um amadurecimento para o uso da Estruvita ou que haja uma sinergia maior. Você poderia dar assim, um pouco desse cenário de usos possíveis da Estruvita?
Sim. De fato, existem estudos fora do Brasil mostrando a viabilidade da Estruvita, esses resultados que mostram que ela é um fertilizante de liberação lenta. Mas no nosso cenário, nos nossos tipos de solo e para as culturas agrícolas que são exploradas aqui, são cultivadas aqui, existe muito pouca informação. Então, essa falta de informação motivou, em 2022, nós, aqui na Embrapa Suínos e Aves, juntamente com colegas de outras unidades da Embrapa, Embrapa Solos e Agrobiologia, a propor um projeto de pesquisa para avaliar justamente o potencial da Estruvita nos diferentes solos brasileiros, então solos do Centro-Oeste, solos do Sudeste, do Rio Grande do Sul, né, das diferentes regiões, porque a gente sabe que existem diferentes tipos de solo e cada um deles tem um perfil diferente em relação, uma acidez diferente, então isso influencia na atuação desse fertilizante, da Estruvita. Então esse estudo está sendo conduzido, né, nessas diferentes regiões e para diferentes culturas. Então está sendo avaliado a soja, primeiramente, mas existe a perspectiva de ampliar isso para outras culturas também. Então o que a gente espera é que em breve a gente vai ter informações para embasar a indicação agronômica desse material na realidade brasileira, que é o que a gente busca, né? Trazer soluções, principalmente para o cenário nacional.
Claro. Sobre a questão da própria pesquisa, né? Os desafios de fazer pesquisa com esse tipo de material. Você poderia contar um pouquinho como é que foi assim a linha do tempo e qual é o momento dessa pesquisa com a Estruvita?
Sim, é bem interessante essa pergunta, porque a gente via os trabalhos, né, publicações de fora do Brasil, e a gente olhando para as descrições de como é produzido, parece um processo muito simples. Mas aí vem a pergunta, se é simples como está descrito, por que isso não é mais utilizado, né? Tem que ter um porém, porque se é tão bonito e fácil, então já teria um uso maior. E é isso que nos motivou a realmente compreender melhor e conhecer o processo de produção também. E aí, com isso, a gente percebeu algumas dificuldades inerentes a esse processo, que tem coisas que não estão escritas nos livros, né? Os detalhes de como fazer. E nos últimos anos a gente adquiriu bastante experiência no processo de produção, conhecendo melhor também os desafios, as dificuldades, né, os cuidados que são necessários. E eu acho que isso que é o legal da pesquisa, isso que nos motiva no dia a dia, é que a cada pergunta que a gente responde, muitas vezes vão surgindo outras incógnitas e a gente vai avançando e vai adquirindo conhecimento. Então, isso é o que me motiva também como pesquisadora, né, nesse trabalho. Assim, a gente tem adquirido bastante conhecimento e hoje a gente já está num nível assim, de poder transferir esse conhecimento e transformar realmente isso num produto, né, que vá para o mercado depois.
Claro, pensando, né, no mercado da agricultura brasileira, a gente tem vários cenários, né, Fabiane? Por exemplo, você poderia olhar, pegando o estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados com maior uso de agrotóxicos, justamente para tentar combater pragas, etc. Ou seja, pragas é um problema na agricultura, né? Os invasores, as plantas invasoras, nós vivemos um outro momento de um mundo mais globalizado e o desafio da segurança alimentar e da produção alimentar. Pensando nisso, né, qual o lugar, no teu entendimento como pesquisadora, da pesquisa para que o Brasil não seja só um comprador, né? Não seja alguém que só esteja ali usando o que o resto do mundo está usando, porque a gente produz muita coisa que o mundo não produz. Então, ser realmente pioneiro e estar na linha de frente dessa tecnologia para ajudar a agricultura a ser uma agricultura de ponta.
Sim, realmente, né? A gente precisa ser mais protagonista e não importador de tecnologia. E a gente tem capacidade para isso. A gente tem pessoas qualificadas, boas universidades. Então, hoje eu acho que a gente já está num nível onde a gente tem realmente bons pesquisadores com conhecimento para gerar conhecimento, inclusive para exportar, né? Tanto tecnologia quanto conhecimento. E essa questão do, agora falando um pouquinho, de forma um pouquinho mais ampla, né, dos resultados da pesquisa, no sentido de a gente ter maneiras de minimizar o uso de fertilizante químico, de minimizar o uso de agrotóxicos, de produtos que são nocivos, né? No caso da estruvita, por exemplo, ela é um material recuperado a partir dos resíduos. Então, a gente tem inclusive tem um estudo que a gente fez, que vai ser publicado em breve, onde nós calculamos qual seria o potencial de produzir esse material fertilizante, tendo em vista o volume de resíduos, só considerando os resíduos da suinocultura, né? Porque o Brasil é um dos maiores produtores de suínos do mundo, o quarto maior exportador de carne suína do mundo, então a gente alimenta o mundo com proteína animal, mas os resíduos ficam aqui. E a partir desse grande volume de resíduos, a gente tem um potencial muito grande de recuperação de nutrientes, de produção de fertilizante, e com isso a gente não precisa importar a grande quantidade de fertilizante que a gente importa. Então a gente deixa de utilizar produtos químicos e substitui isso por um produto que é justamente produzido a partir dos resíduos. E isso a gente tem também para outras situações, né? Tem pesquisas na Embrapa no sentido de minimizar a utilização de defensivos agrícolas nocivos por bioinsumos, por produtos menos poluentes.
Entendi. Fabiana, alguma coisa que eu não tenha te perguntado nessa linha, né, que vem da Estruvita dentro do fórum, mas também desse trabalho de pesquisa que a gente acabou de falar, tão, tão amplo, né, e tão importante para a agricultura e para a segurança alimentar?
Eu acho que o fórum, ele tem o objetivo de contribuir com trazendo os temas mais atuais, né? Embora seja a produção de biogás e biometano, mas existem outros temas que conversam com esse tema principal, então a gente sempre procura na criação da programação trazer o que é mais atual no momento e que são preocupações e oportunidades. Então, a gente consegue assim conectar a pesquisa, os avanços que estão ocorrendo com o setor produtivo, com quem realmente vai comercializar isso depois. Então, a Estruvita é um cenário, né, que olha a partir do efluente líquido do processo de digestão anaeróbia, mas assim, a produção de biogás em si, os avanços que a gente tem hoje já domina o processo. Né, tem pesquisadores, tem mão de obra qualificada, capaz de suprir as demandas que existem, olhando desde a microbiologia do processo, dentro de um bioreator, conseguir explicar problemas que ocorrem e superar essas dificuldades, até depois do biogás produzido, né, processos de purificação mais acessíveis e para as diferentes escalas de produção, desde pequenas unidades de produção até unidades maiores. Então, eu acho, a gente sempre fala que o biogás é uma área de amplo espectro de abrangência, desde pequenas unidades de produção até unidades maiores, com um potencial social também, né, de agregar valor a os diferentes níveis de propriedade, desde as menos tecnificadas, pequenas propriedades, até grandes plantas de produção.
Muito interessante isso. Bom, para quem quiser saber um pouco mais, obviamente tem aí as publicações, que são sempre pertinentes a quem faz pesquisa nos órgãos competentes.
Diria até um portfólio, né, de pesquisadores assim de renomada competência, Nos temas que serão abordados. Então acho que vai ser uma oportunidade muito boa de adquirir conhecimento.
Perfeito, obrigada Fabiane pela presença, viu? Forte abraço para você.
Eu agradeço, muito obrigada e um bom dia a todos.
Muito bom dia também, obrigada.
Você ouviu a analista da Embrapa Suínos e Aves, Fabiane Goldschmidt, antes. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.